vamos continuar aqui então na nossa discussão. Vamos embora pular pra 7 dias depois, sábado passado. Cara, e o UFC on Fox 1 foi tão importante, ele foi tão representativo, e ele gerou tanta discussão antes e depois, que as pessoas, que o UFC promoveu pouco, o UFC 139, as pessoas falaram pouco do UFC 139, e cara, independente do que aconteceu com o UFC 139, foi um puta evento, era um card foda.
Foda, né? do início até o final, cara.
Era um card foda com preliminares fodas. Preliminar foda que chegou ao ponto do nosso amigo encostado, do nosso amigo Diego Tintin, escreveu o card de todas as lutas do preliminar. Não tinha uma
pois
luta
é,
que ele falei assim: ah, essa aqui é safada,
não vou eu falar. Eu só tinha feito isso no UFC Brasil, cara. E porque eu tava de férias, cara.
É verdade.
Agora eu tô trabalhando igual um filho da puta e mesmo assim ainda porra, arrumei tempo pra falar porque não tinha como. Todas as lutas tinham a sua importância ali, o seu valor, né, cara?
Verdade. Foi um evento, assim, sensacional, né? Absolutamente brilhante. Candidato fortíssimo a um dos melhores eventos do ano. Coroado com uma luta final, que, meu irmão, a gente vai falar um pouquinho exaltado depois quando a gente chegar lá, mas puta que pariu, que lutaço do caralho. Mas antes da gente chegar lá no principal, que eu tô me coçando já aqui, eu tô quase fechando
esse podcast. Eu tô diferente, cara, só pra deixar o sentimento, eu tô diferente, eu tô torcendo pra essa porra não chegar, que eu não sei o que eu vou falar, cara. Vai ser um festival de clichê, sabe? Então, eu preferia nem falar dessa porra dessa luta. Vambora.
Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar das três lutas principais do UFC 139, foram as três lutas mais representativas. E vamos falar de três outras lutas que aconteceram, as três no card preliminar, que também tem uma representatividade interessante. Né? A gente vai falar do duelo dos brasileiros, do Gleison Tibau contra o Rafael dos Anjos. E a gente vai falar de dois prospectos que estão aparecendo aí, já estava aparecendo há um tempo. Você que acompanha o MMA Brasil, você já sabe que a gente chama atenção para esses caras há um tempo, e eles deram certeza, deram bateram a chancela de que eles devem realmente merecem atenção, que é o Chris Weidman, o peso médio, e o Michael McDonald, peso galo, dois caras que estão entrando no UFC há pouco tempo aí e que vão causar tumulto. Né? Vamos começar então por essas duas lutas desses dois gringos, rapidinho. O Chris Weidman, ele pegou o Tom Lawlor, que é um cara, tudo bem, ele é mais conhecido por ser um cara engraçado do que por ser um cara muito bom, mas ele não é cego, ele não é um cara ruim, principalmente no chão, ele é um cara com chão bom, né? E porra, primeiro que um camarada que já entrou fantasiado de Dan Severn, e o cara chegou ao ápice de entrar fantasiado de... Maluco, ele entrou fantasiado de Steven Seagal. Veja isso. O cara entrou... E olha só, ele entrou e ele tava igual o Steven Seagal. Foi sensacional aquele negócio.
Gênio. E o Dan Severn também, ele tava...
Tava igual.
Porra, igual o Dan Severn. O cara é fantástico, cara. Esse cara é ídolo demais.
Ele é muito engraçado, maluco. Muito engraçado.
Ele é muito, muito engraçado. As merdas que ele fala, cara.
Porra,
quem quiser dar uma olhada no perfil dele do site do UFC... Tem uma entrevistazinha com todos os lutadores e tal, quando você começou a treinar e tal, não sei o quê. Porra, dá uma olhada, cara, nas merdas que esse cara fala. O cara é muito engraçado, cara.
O Twitter dele é engraçado também. O apelido do cara é Imundo, né? Só pra você ter uma noção.
É, o Imundo.
Então, o maluco é muito engraçado. Só que ele é bom lutador também, né? Ele não é top da categoria, a categoria dele é fraca. Ele não é top, mas ele é um bom lutador.
Chris Weidman. Lutador decente, né?
Chris Weidman nem tomou conhecimento dele, né? Passou como o fez, carro, como fez como todo fez mundo.
Todo mundo até agora.
É verdade, o cara foi a terceira luta dele no UFC, terceira passada de carro, né, segunda submissão, só quem não foi submetido foi o Alex Sakara, que levou uma sova na estreia dele no UFC, e só pra você ter uma noção, ele pegou um triângulo de mão tão bizarro que o Tom Lawlor não conseguiu nem bater, ele apagou, né, 2 minutos ele apagou o Tom Lawlor no chão. Então, esse cara realmente merece muita atenção. O que você tem pra falar aí do Weidman?
Foi a primeira luta que o Weidman teve tempo pra se preparar, né? Porque todas as outras duas lutas dele no UFC, ele entrou de cima da hora e passou o carro. Uhum. Então, é um cara que chama atenção da maneira que ele chegou no UFC, pegando adversários que, se não eram do top da categoria, mas se era um cara que eram... nitidamente caras duros, como o Sakara, como o Bonkfeld, né? O Lawlor. Então,
O cara que é o futuro da categoria. Antes dele estrear no UFC, eu lembro do Guilherme Pinheiro falando que ele era um cara que devia ser observado, que esse cara ia chegar no topo ali da categoria e não deu outro. O cara fez três lutas que ele mostrou que ele está um nível bem alto desse nível de competição que estão dando para ele, está bem acima desse nível que estão dando para ele até agora. Eu já acreditava que nessa terceira luta já iam dar um cara que estava mais acima na categoria, mas está parecendo que o UFC ele tá tentando preservar ali, fazer um cartel ali para validar ele ali, para legitimar ele como um desafiante no futuro próximo, né? Tem um, porque ele tem poucas lutas, né?
Ele foi
7-0. 7-0 foi a sétima luta dele, então ele tem um cartel ainda numericamente pequeno, né? Então, eu acho que esse tipo de trabalho que o UFC tá fazendo é para isso, é para ele chegar ali para disputar cinturão com pelo menos 11, 12 lutas. E eu acho que isso vai acontecer em breve, cara, porque o cara é muito bom, ele é completo, o cara que tem uma força ali muito grande para a categoria, o cara muito forte, muito inteligente, ele é aquele cara que, como o Alexandre usa muito a palavra de quando aproveita a oportunidade, esqueci a palavra que você usa, cara.
Capitaliza
ali os momentos ali decisivos, ele
capitaliza muito... Não dá brecha assim para deixar escapar. Então é um cara que é o futuro da categoria ali atualmente, é o prospecto que a gente vê com mais chances ali de chegar
lá em cima.
E eu acho que tá na hora já de dar uma casca mais grossa ali para ele, cara. Eu acho que eu já acreditava no penúltimo luta dele contra o Bonk Belt, que era a última luta dele em caso preliminar. Ainda lutou nesse, mas já foi naquela luta ali Spike, né? Uhum. Já foi na luta mais acima. Então, acho que dessa vez foi sim a última luta dele em caixa preliminar. Já vão começar a lançar ele em caixa principal contra o adversário mais duro. E ele merece, cara. É um cara que tá apresentando um nível ali de luta ali muito, muito elevado. Acima, bem acima. A gente não vê nenhuma chance dos adversários que lutaram com ele até agora ganhar dele. A gente vê que ele não toma conhecimento, então vamos ficar de olho nesse moleque aí, cara, que a gente apontou aí desde o começo aí que ele ia ser um cara a se observar. Ele tá dando conta do recado e eu acho que cada vez ele sobe mais aí. E é na luta, né, só falando como foi a luta, ele quedou, trabalhou posição, assim, mostrou um arsenal de jiu-jitsu, de wrestling ali muito bom, trocou ali em pé antes da queda ali, trocou bem, encaixou o triângulo de mão assim muito rápido, como você falou, não deu nem tempo do Lawler bater. O Lawler ficou tão preso assim, tão, que ele quando pensou em bater já estava dormindo. Então vamos ficar de olho, cara, esse moleque promete mesmo.
Que é um wrestler de altíssimo gabarito e treina jiu-jitsu com Matt Serra, que é o primeiro americano faixa preta de jiu-jitsu, né, o Serra. Então é um cara que, como a gente já viu, um cara que finalizou o Bonkfield numa guilhotina em pé e pegou o Tom Lawler, que é muito bom de jiu-jitsu, que é a faixa preta de jiu-jitsu, botou o cara pra dormir em 2 minutos. Então você vê que é um cara que ainda tem ainda tem as costas tatuadas com o símbolo da USA Wrestling. Então é um cara que merece bastante respeito, né? É um cara que merece bastante respeito.
E tem uma trocação muito decente também, né, cara?
Muito porque decente.
Ele é um maluco
muito bom.
Tá nele, lutador completo.
Em breve eu acho que a gente vê ele desafiando o Anderson, cara. Eu acho que não demora muito não.
Pô, parece que você tá tentando ainda fazer esse número de lutas pra ele, mas acho que é o futuro mesmo da categoria.
Tomara. Cara bom, muito bom mesmo, muito bom, merece. E o outro cara que a gente ia falar, antes da gente entrar na luta dos brasileiros, era o Michael McDonald. E se o Chris Weidman não tomou conhecimento do Tom Lawler, o Michael McDonald tomou menos ainda do Alex Soto, né? Pô, nocaute sensacional em menos de um minuto e com poder de punch de uma categoria mais leve do UFC. Cara, peso galo, 61 quilos, magrinho. Meu irmão, desceu a pedrada no mexicano. O mexicano dormiu ali, caiu duro.
Porra, o que você tem a falar desse garoto? Um upper que ele pegou violentíssimo, né, cara? Ele detonou o Soto.
Ele deu duas, né? Ele deu uma que o moleque desmontou, Só que eu sei lá como é que ele conseguiu levantar
ficou,
e tomou
outro. Ficou mole, é. Aí ficou na grade bambeando, tomou um upper que ele viu estrela. É. O Olin chegou a virar, você viu que ele estava totalmente desacordado. E uma coisa que eu tenho a dizer pro Johnny Eduardo, né, cara? Santa contusão, hein, cara?
Santa
pegar contusão. Porque o Alex ia pegar esse garoto.
Ia pegar esse exatamente.
É, já vinha de derrota, né, no UFC Rio. E seria dificílima a luta contra o McDonald. O McDonald seria favoritíssimo contra ele. E estaria com o futuro no evento comprometido se tivesse encarado esse cara e de repente tendo a derrota aí. Torcer pro Johnny se recuperar e achar uma vitória aí para poder se manter no evento com moral. Então, mas o McDonald é da mesma maneira que a gente falou do Edman, né, cara? Ele tá. Porra, um moleque de 20 anos, cara.
20 anos, cara. Ele nasceu em 1991. 91, porra, maluco.
91.
Cara. 91 era marmanjo, maluco. Eu já tava pegando mulher, velho. O cara nasceu, maluco. Olha isso.
Porra, não. O cara nasceu em 91, né, cara? Puta que pariu. Porra. O cara. Cada luta dele, ele mostra um desenvolvimento, assim, maior, assim. O cara. Tá chegando, cara. Eu acho que da mesma maneira que o Edman, eu acho que ainda estão formando cartel pra ele poder chegar ali e pegar os caras mais cascudos da categoria. Essa categoria, apesar de ser mais nova, de ter uma quantidade de lutadores menor, é uma categoria que o topo ali é muito mais concorrido do que a do Edman, né, do médio.
Fortíssimo.
Então, assim, ainda tão ainda. E ainda tem luta ali pro Cruz fazer, então ainda estão segurando a onda um pouco do McDonald's. Até mais por isso. Ele daqui a 3 anos, ele ainda terá 23 anos. Então.
Daqui a 3 anos, ele é mais novo do que o José Aldo e o John Jones. Tem noção?
Pois é, então. Daqui a 3 anos, tu imagina ele fazendo 3 lutas por ano, ele vai ter 9 lutas a mais, cara. O cara vai estar cascudo, vai estar experiente. E vai ter 23 anos só. Então, esse moleque é um fenômeno. Vamos ficar de olho. Eu acho que vai. Antes dos 23 anos, ele vai ter o title shot dele, ele vai continuar vencendo aí, a não ser que ele pegue logo cedo assim, um cara muito cascudo, tipo um Jorgensen, tipo um Faber, que ele vai correr risco contra esse tipo de cara, pela inexperiência, né? Benavides, ele vai correr risco pela inexperiência, mas é um cara que pro futuro da categoria tá prometendo muito, ele é muito bom, cara, ele também como o Edman, ele é muito completo, ele tem uma base de kickboxing sensacional, o moleque troca muito, assim, sabe se defender de queda, já vi luta que ele quedava ali, fazia um jogo ali meio de luta olímpica, então ele é mais um pra gente ficar de olho aí, cara. Esse evento é sensacional, cara. Muita galera boa.
Muita galera boa mesmo. E você falou que em relação à experiência, é muito assim também pela quantidade de adversários de peso, né? Que ele não pegou tanto assim. O próprio Alex Soto foi um cara que, porra, entrou quase na semana anterior do evento, né? Então a gente não podia nem muito esperar do magrinho lá. Mas, porra, o Michael McDonald tem uma luta menos que o Benavides. Né, no cartel, então assim, quantidade de vezes que ele entrou no octógono pra lutar, ele não tá começando ontem, apesar de só ter 20 anos, né, isso que assombra mais ainda, né, como é que esse moleque, ele começou, sei lá, acho que 2008. Assim,
ele tem uma boa quantidade de lutas, mas ainda falta ainda, né, no alto nível
ele ganhar mais experiência. Verdade, não. Você observou bem.
Ele começou, cara, só pra vocês terem uma noção, ele começou a carreira dele com 16 anos, carreira dele profissional, então, esse moleque é cascudo. Esse moleque
a mãe dele assinava lá pra ele lutar, né?
Exatamente, dava autorização. Então, esse moleque é cascudo. Fiquem de olho, anota esse nome, Michael McDonald. Esse moleque é cascudo. 1,73m, moleque alto pra divisão, se eu não me engano, é a altura do Dominic Cruz, né? Que é uma das grandes vantagens do Dominic Cruz, é o tamanho dele, ele é muito maior que os adversários nessa categoria. Se eu não me engano, o Dominic Cruz também tem 1,73m. Então, é bom ficar de olho nesse moleque. Esse moleque vai causar tumulto. Esse moleque vai engrossar nessa divisão. Bom, então vamos lá falar aqui rapidinho da luta dos brasileiros, pra gente poder entrar no funil do UFC 139. O Diego, eu tava conversando com ele uma vez no MSN, e ele fez uma colocação assim muito maneira. Teve uma vez, um tempo atrás, que a gente tava definindo os top... Foi o primeiro top 10, depois a gente expandiu pra top 15 da divisão dos pesos leves, não foi? Não foi isso que a gente fez?
Acho que fomos até top 20, eu acho, cara.
Foi até top 20, exatamente.
Foi mais ou menos isso, é. Ou 15 ou 20.
Eu sei que nenhum brasileiro, nem no meu ranking, nem no dele, aparecia nenhum brasileiro entre os 12 primeiros, né? Se eu não me engano. É, pra você ver como que essa categoria tava difícil. E a prova que mostra como essa categoria é difícil é a luta entre o Rafael dos Anjos e o Gleison Tibau, dois caras de alto nível, dois caras muito bons e que não são nem top 12 da divisão ainda, né? Isso aí é um dado muito, é muito relevante isso, né?
É, e outra, é uma certeza que eu tenho, que eu acho que você também tem e que muita gente vai ouvir, vai concordar, que está ouvindo, vai concordar comigo. São os dois melhores brasileiros da categoria dos leves, sim, atualmente, sem dúvida nenhuma. São os dois brasileiros que contando ali, conjunto todo de experiência, de talento, de qualidade.
Independente do Charles do Bronx descer ou não, né?
Sim, independente, contando com o Charles, Charles tem muito talento, mas tem outros problemas, assim, que não deixa ele desenvolver todo o jogo dele.
Verdade.
Tem problema defensivo, tem um problema de físico, né, tal. Uhum. Então, pra mim, não há dúvidas de que o Rafael dos Anjos e o Gleison Tibau são os dois melhores brasileiros da categoria dos leves. E eles não estão, cara, entre os 12 primeiros, como o Alexandre falou, aí, no máximo, entre os 10 primeiros eles não estão. Uhum. É, mostra como essa categoria é dificílima, cara. É a categoria mais forte do UFC pra mim, mais embolada, que tem mais talentos. E mostra que a gente ainda tá um pouco longe do cinturão, cara. Foi uma luta muito boa. O Tibau surpreendeu bastante na trocação ali, encarou o Rafael na trocação, Rafael balançou muito, o Rafael.
Rafael muito mais técnico que ele, né?
Rafael com mais técnica, mais leve, né? Se movimenta melhor. Uhum. Mas o Tibau foi, derrubou quando precisava derrubar.
Aliás, mais leve, qualquer peso médio, peso leve, até o Melvin Guilar vai ser mais leve do que o Tibau.
Mais leve do que o Tibau, é verdade.
O Tibau não existe, cara. Para com isso.
O Tibau é um monstro demais, cara.
Caralho,
velho. Eu tava vendo esse evento num bar em Balneário Camboriú. É, tinha uma galera que gosta, assim, que curte muito MMA, e tinha uma galera que não tanto, mas tava vendo, amarradão e tal.
Teve galera, um cara que desse. Galera pós-Rede Globo, né?
Pois é, isso. E assim, tu vê que a galera tava de boa vantagem com o negócio e tal. Então isso a Globo causou e vai ser muito legal. Então, teve um cara desse que não. Tu via que ele não curtia tanto, não era tão fanático, não conhecia os lutadores e tal. Ele falou, porra, isso aí, ele conversando com um amigo dele na mesa do lado da minha. Isso aí é quantos quilos esses caras aí? 70. Esse filho da puta tem 70 quilos aonde, meu irmão? Os caras não acreditavam, assim. Não tem, né, cara? Ele não luta com 70 quilos nem fudendo.
Meu irmão, eu duvido se você botar... Eu acho que ele é da altura do Saint-Pierre. Se você botar ele do lado do Saint-Pierre, ele é maior que o Saint-Pierre, maluco. Ele é mais forte que o Saint-Pierre.
Eu acho que sim também. E
o Saint-Pierre hoje é um meio médio grande. Ele não é mais aquele magrinho que ele era, não.
Eu acho que o Tibau é maior do que mais da metade da divisão de meio médio.
Porra, eu acho que ele é maior que 80% da divisão de meio médio.
Pois é. É
um cavalo, velho.
E ele é muito forte, ele sabe usar a força dele. Ele desenvolveu uma técnica de queda muito boa, cara. Ele tá quedando muito bem. Teve uma luta que ele ganhou só quedando, ele não fez mais nada, não lembro contra quem. Que ele quedava, o cara levantava, ele quedava, o cara levantava, ele quedava, e ficou assim a luta inteira. Uhum. Então ele desenvolveu uma técnica boa. Encarou ali o Rafael na trocação, ali se deu bem, acertou um petardo ali que balançou o Rafael, achei que ia acabar a luta, mas o Rafael, como sempre, assim, na carreira dele, muito coração, o cara aguenta muita pancada, já lutou, como a gente estava falando há pouco aí, um round inteiro e mais um tempo do outro com o maxilar quebrado, que, porra, coisa que eu não consigo imaginar como é que o cara consegue suportar a dor.
Verdade.
Então é um cara que tem muito coração, muito técnico também, talentoso, mas eu acho que nenhum dos dois, a curto prazo, eu não vejo nenhum dos dois chegando para disputar cinturão não, infelizmente. Mas são caras que vão fazer grandes lutas aí e vão fazer um trabalho muito digno, muito bacana aí no UFC ainda.
Agora o resultado te surpreendeu ou você acha que...
Eu achava até que o Rafael ia ganhar, cara. Eu achava que o Rafael ia conseguir se manter em pé ali ou levantar no momento que fosse quedado e que ele ia conseguir impor o jogo dele ali. Mas não foi, não chegou a ser surpresa porque eu sabia que seria uma luta pau a pau e o Tibau é um cara muito perigoso e muito forte. Então eu achava que podia acontecer qualquer dos resultados ali, qualquer um dos dois podia ganhar a luta, mas eu até fazia um pouco mais fé no Rafael, mas o Tibau é muito bom, então não foi nada de surpresa, não.
É, o Tibau das últimas 6 lutas ele só perdeu pro Jim Miller, né? Então daí você já vê que o cara tá na fase boa.
Se não me engano, foi decisão dividida.
Contra o Jim Miller? É, não me lembro. É. Foi por decisão mesmo, não me lembro se foi decisão. Decisão,
só não lembro se foi dividida. Não, acho que foi dividida dele pro Guiller, né? Foi antes disso.
Foi decidida, foi isso. Essa foi dividida. Essa foi, eu lembro. Dividida. É. Pra você ver, né? Perdeu pro Jim Miller e perdeu pro Melvin Guiller em decisões, em lutas apertadas.
Então, isso, é verdade.
Desde 2009, inclusive, são as duas derrotas dele.
Eu acho que pro Jim Miller foi unânime, mas foi unânime aquele 29-28. Ele ganhou um round e perdeu dois. Uhum. Acho que foi assim.
É, pois é. Então você vê que são dois caras muito bons mesmo. Mas aí é a prova que essa divisão é cascuda, né? É a prova cabal que essa divisão é cascuda.
E esses caras não estão nem perto assim do cinturão ainda. E são dois caras muito bom nível. Então é a prova que essa divisão tem muito cara enjoado.
Verdade. Bom, então vamos dar sequência aqui no UFC 139. A gente vai falar agora de três lutas que chamaram muita atenção. As três lutas que vendiam o evento sozinho, né? Não precisava ter mais nada, só tivesse só essas três lutas, já teria valido a pena. É, a primeira delas, um Tyrell Eliminator, categoria peso galo, Uriah Faber contra o Brian Bowles, né? É, eu esperava essa luta, eu esperava o Faber favorito. Eu acho o Faber mais completo, mais lutador que o Brian Bowles. O Brian Bowles é um cara muito cascudo. É um cara que, assim como o Michael McDonald, é um cara que tem uma pegada muito forte para essa divisão de peso galo. É um cara que já conseguiu uns nocautes bem bizarros. É um cara bom de chão também. E o Faber mostrou que a derrota dele pro Dominic Cruz ligou o sinal de alerta nele. Ele veio igual o capeta, né, para essa luta. O que você achou desse duelo dos dois aí?
Foi uma luta muito boa. Muito boa. O Faber veio muito preparado fisicamente. O cara tava num... Acho que foi a luta que o Faber tava mais... E é um cara que sempre tá bem condicionado, mas essa aí, especialmente, ele tava muito forte, muito, muito elétrico, né? Muito, muito ativo. Desde o começo ele não parou nem um segundo. Ele
muito focado, né?
Fez uma estratégia inteligentíssima, né? E um minuto.
Não ficou dando chance pro Bowles acertá-lo, né? Ali ele movimentou-se muito.
Então foi uma luta de almanac do Faber, né, cara? E é um cara que é muito batalhador, né? Ele tem essa coisa dele de parecer ele surfista e tal, mas é um cara que, porra, treina pra cacete e tal. Então ele vai vir duro pro Cruz de novo. O Cruz é favorito, mais até do que da outra vez, que a gente viu que ele já dominou a luta uma vez. Mas o Faber é um cara que a gente nunca pode desprezar, não, cara. O cara que por mais que ele tenha, nas últimas duas lutas que ele fez pelo cinturão, tenha tomado dois passeios, mas é um cara que sempre tem que ser respeitado, é um cara que já dominou a categoria dos penas. Então, é um cara, um lutador de altíssimo nível ali, top 2, das duas categorias pra mim.
Pra mim também. E é um cara que, eu ainda acho ele azarão contra o Dominic Cruz, mas se ele entrar do jeito que ele entrou sábado, a luta vai ser mais cascuda, né?
Pois é, ele entrou com uma disposição que, eu não, por mais que ele sempre tenha muita disposição, dessa vez foi algo fora do normal, cara. O Bullish não conseguiu achar o Faber no octógono. Ele não parava, lutou muito, dava double leg, botava no chão, explosivo, não marcava bobeira no chão, não parava de se movimentar. O Bullish é um cara perigoso por baixo, tentou puxar, fazer uma guarda ofensiva ali, o Faber não deu espaço. Então, foi uma luta de almanac mesmo do Faber. Ele pegou um cara duríssimo, assim, pra mim é o terceiro melhor lutador da categoria, ali divide com o Benavides esse posto, na minha opinião, e não tomou conhecimento, foi muito bem, assim, e fez um lutaço. Acho que o Faber vai vir com muita fome pro Cruz, cara, a luta vai ser muito boa, mas o Cruz pra mim é o favorito até mais do que era na primeira vez.
Não, eu acho que maneiro também da gente lembrar é o seguinte, Você falou que o Bolles tentou fazer uma guarda ofensiva e o Faber não deu espaço. Ele foi tão sinistro nessa parada de não dar espaço que ele conseguiu montar, e a guilhotina que ele pegou foi da montada, né? Que é uma parada difícil de fazer, né?
É verdade.
O cara na guilhotina montada é um movimento mais difícil. Então,
ele pegou a guilhotina, ele encaixou antes, aí montou com a guilhotina encaixada.
Isso.
E apertou. Então foi muito bacana mesmo. Foi uma coisa que a gente não está acostumado a ver.
Exatamente. Ganhou até a submissão da noite, não foi?
Foi sim.
Então, num evento que teve uma guilhotina legal do Seth Batinsky na preliminar, e teve a apagada do Edman no
triângulo de mão, né? Verdade.
Então foi um
evento. Mas acho que foi além da plástica ali, contou muita importância, né, cara? Foi uma luta entre um Tyler Eliminator e tal. Então, nessa do prêmio ali, contou muita importância também da luta.
Verdade. Top 2 contra um número 2 contra o número 3, né? Então, realmente
era. Número 3, no mínimo. No mínimo número 5, o Bolles, né? Querendo. De repente a gente bota o Barão aí, bota o Benavides e tal, mas no mínimo 5.
Eu acho que ele é número 3, mas no mínimo 5 mesmo.
Eu também acho que é o 3.
E aí é o seguinte: entre o Uriah Faber, o próximo adversário dele é o Dominic Cruz. E o Brian Bolles?
Brian Bolles, vamos pensar um pouco, de repente o Johnson, né? Demetrius Johnson.
Uh-huh.
É uma luta bacana. De repente pode ser o Brad Pickett, né?
Uhum. Miguel Torres.
Que, aliás,
seria uma revanche pro Miguel, né? Que foi o
Bolles que tirou o cinturão, nocauteou, né? O Torres.
É, exatamente.
E o Jorgensen, né? Essa galera aí do top 10 aí dessa categoria é muito, muito boa. Sempre vai ter boa luta, né, cara?
Uhum. Eu queria muito ver ele contra o Miguel Torres de novo. O Miguel Torres hoje ele é outro lutador, né, em relação ao Eck, é um cara mais inteligente, mais. Menos afobado,
frio, né?
Exatamente, menos afobado. Então é um cara que ainda vai crescer de novo aí nessa categoria, que já tem bastante cara cascudo. O Miguel Torres tem tudo aí
pra voltar a ser mais um. Pode voltar ali pro top 5, sim, se ele mantiver aí essa linha que ele tá seguindo. O pessoal reclama aí, diz que ele virou amarrão aí, pô, mas ele tá lutando bem, cara. Tô achando que ele tá.
Lógico.
Que ele tá recuperando ali o terreno que ele perdeu ali com as 3 derrotas seguidas aí que ele teve, 3 em 4, eu acho.
Verdade.
Mas seria uma luta boa, gostaria muito de ver mesmo. Bolles e Torres, a gente até pra ver essa volta do Torres aí, se tá sendo pra valer mesmo.
Verdade. Apesar do que, o próprio Demetrius Johnson também seria um bom lutador, porque o Demetrius Johnson ganhou do Torres, tudo bem que foi controverso, e perdeu o cinturão agora, né? Perdeu a disputa de cinturão agora. Então, o Demetrius Johnson, eu acho que ele não é isso tudo. Ele não é top 5 pra mim nessa divisão, mas o calor que ele chegou a dar no Dominic Cruz, ele merece um certo respeito.
É, sim, ele fez uma luta acima do que nós esperávamos dele, né?
Uhum.
De repente até a gente tava subestimando ali e tal, mas vamos ter que esperar aí mais umas duas lutas aí pra ver onde tá o lugar dele mesmo na divisão.
E Faber e Cruz, vai ser foda, né?
Porra, vai ser foda. Eu acho que o Cruz leva de novo, assim, acho que ele vai fazer uma estratégia bem parecida com o que ele fez na primeira luta. O Faber não tem...
Na segunda de luta, né? A primeira luta teve nem
carro. Na segunda, é verdade. A primeira foi com pena que o Faber
ganhou. Passou o carro, né?
É verdade. Mas acho que numa próxima aí, o problema do Faber é que, apesar dele ser muito bom, muito, muito inteligente, preparo físico excelente e tal, ele não foge muito o jogo dele, né? Então, acaba sendo um pouco previsível.
Verdade.
Então, o Cruz, pela sua parte, é um cara muito imprevisível. A gente viu o cara, porra, um cara que tem a grande qualidade dele ali da trocação, ali a movimentação, a gente viu ele aplicar dois suplesão aí contra o Demetrius Johnson.
Não, isso que eu ia falar, o Cruz é um bom wrestler e é um bom contra-wrestler também, né?
Pois é, então, ele é um cara que costuma se dar bem contra o wrestler, né?
Uhum.
Então, é um cara que o Faber vai ter que tirar um coelho da cartola, que não é muito a dele tirar o coelho da cartola. Então, acho que o favoritismo do Cruz se baseia muito nisso, no matchup, né, propriamente dito, que é difícil pro Faber.
Verdade. Não tem nenhuma previsão ainda quando é que essa luta vai acontecer, não, né?
Eu não vi nada disso. Acho que de repente.
Deve ser lá pra março, né?
Eu acho que o Cruz, ele não tava ainda em ritmo de treino. De repente, não sei se ele tava esperando essa decisão aí. Deve marcar ainda pra daqui a uns 3 meses mesmo. 3, 4 meses.
É verdade, isso aí vai ser um lutão também. Ser irado. Bom, então vamos dar sequência aqui. Vamos falar agora dos brasileiros que estiveram em ação no card principal do UFC 139. Começando pelo grande retorno do grande ídolo de, provavelmente, se não for o lutador mais carismático da história do MMA, é um dos mais carismáticos, né, o Cachorro Louco, Vanderlei Silva, que tava com um emprego, porra, assim, na corda bamba, o cara quase demitido. Botaram ele pra lutar com o Kung Lee, que tem gente que menospreza, eu não acho Kung Lee uma merda. E sensacional, né, a vitória do Vanderlei. Pra quem tava esperando aquele cachorro louco, louco, literalmente, que toma uma porrada, apaga e perde e se abre, não sei o que lá. O cachorro louco mostrou um pouquinho daquilo que ele mostrou contra o Michael Bisping, né? O que você achou dessa luta?
Foi sim, cara. Mais importante é que ele soube usar uma tática de evitar o ponto forte ali do Kung Lee, né, que são os chutes ali. Ele, no começo, ele ainda estava um pouco baixando a distância, o Kung Lee acertou uns chutes perigosos ali, violentos contra ele, mas depois que ele achou a distância, eu acho que ele teve o controle da luta, ele encurtou ali, pegou no tie clinch ali, que é a marca registrada do Vand. Então foi legal pra caramba, cara, ver o Vand voltando ali a um patamar ali que a gente já não via há algum tempo. Então foi um evento que trouxe essa alegria pra gente aí de ver o Vand ressurgindo aí.
E agora, apesar disso, ele ainda continua com apesar dele estar tá melhor, você vê, muito golpe do Kung Lee pegou nos braços, né, do Vanderlei, principalmente aqueles golpes vindo pela lateral. Agora, eu ainda acho que o Vand ainda se expõe muito para golpe reto, você não achou, não? Eu acho que ele pô, no, tanto no corpo quanto na cabeça.
É, essa é uma característica dele, né, cara, que ele não vai conseguir, nessa altura já da carreira dele, consertar totalmente. Mas pelo menos ele soube tentar estabelecer uma distância, usar a técnica dele ali de Muay Thai ali para conseguir atacar o adversário sem ser aquela coisa de briga de bar, né? Então, por mais que ele ainda se exponha, só de ver que ele conseguiu controlar aquele ímpeto de suicida dele já foi um avanço legal. E como disse o Rafael Frial, que é o grande fã do Vand, né, nosso amigo lá do site, o Vand, basta ter o olhinho puxado que o Vand derrota, meu irmão.
Não tem essa conversa, né?
Não tem, ele gosta de fechar mais o olho do cara.
Se Dendegui der uma puxada no olho do Anderson, Santos que se cuide, né?
Que se cuide, qualquer um, cara. Qualquer um.
O Vanderlei é exterminador de asiático. Agora me diz uma coisa, você acha que ele perdeu o primeiro round?
Acho que sim, acho que o Kung Lee levou sim.
Eu vi muita gente achando, porque é o seguinte, o Kung Lee acertou muito a guarda do Vand, e até no Fightmatic dá uma vantagem de um golpe significativo a favor do Vanderlei. Mas eu acho que ele perdeu mesmo o primeiro round, né?
Eu vi isso. Eu acho que uns golpes ali no corpo do Kung Lee, uns 5 chutes no corpo ali, pegaram bem, assim.
E foi o Kung Lee que ditou o ritmo do primeiro round.
É, né? E controlou, né, e tal, o espaço, e tomou mais a iniciativa. Então, no round, quando os golpes de lado a lado são equilibrados, isso também deve ser levado em consideração.
Sim, exatamente.
Eu achei que os golpes mais contundentes foram uns chutes ali, uns 4 ou 5 chutes ali que o Kung Lee acertou no corpo do Vand ali, que pegaram bem, assim, que fizeram um estragozinho ali na resistência. Não,
e ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou: esse maluco chuta forte mesmo. Chute desse camarada aí é enjoado.
Chuta muito, né, cara? Ele tem uma variedade de chute muito legal. É muito bom ver.
E o que eu acho maneiro é o seguinte: a facilidade que ele tem pra chutar é o que um bom boxeador do MMA tem pra socar, né? Você vê que ele usa os pés quase que nem o cigano usa as mãos. Né? Sim, ele bota onde ele quer.
Pois é, e ele do mesmo local, assim, da mesma trajetória que ele solta um chute nas pernas, ele solta um chute na cabeça, no corpo.
Com a direita ou com a canhota?
E, exatamente. Gira muito, tá muito chute girado, assim, que é um chute que surpreende o adversário. Então, tem muito domínio, né? E sem se expor, né? Ele não é aquele cara que pra chutar ele se expõe. Então, ele tem muita técnica mesmo do chute. É muito legal ver o Kung Lee lutar.
Eu acho maneiro ele também, porque o cara, ele é ele é o representante da arte marcial tradicional, né? O cara é campeão mundial de Kung Fu, né? De Sancho. Então, isso é maneiro ver um cara desse no UFC hoje.
É verdade, é verdade. É um cara mais daquela velha guarda, né? De Bruce Lee e tal, né?
É. Agora, o segundo round, nada a ver com o primeiro, né? Segundo round, velho Vande,
né? É, e foi uma. Foi aquela de capitalizar, né? O Vande pegou ali, na hora que ele conseguiu pegar no tight clinch ali, curtar a distância, aí ele soltou a fera que tá dentro dele lá, que ele tava controlando e foi pro abraço, né, cara? Foi bonito, cara. E o Vande, essa coisa de você falar dele ser o lutador, um dos mais carismáticos, né? Provavelmente o brasileiro mais carismático, mundialmente falando. É isso, né, cara? Que, porra, o cara tá nos Estados Unidos e parece que ele tá em casa, assim, ele rege a galera gosta, vibra, explode quando ele ganhou a luta.
É verdade.
Isso é muito bonito de ver, cara. Isso é emocionante. Pra quem gosta, assim, do Vande, é bem legal de assistir.
Agora, uma parada que eu achei irada foi o seguinte, até nesse negócio de torcida que você tá falando, isso aconteceu no final da luta, né? Quando a luta acabou, a galera tava louca com o Vanderlei. Mas no começo, a galera tava torcendo pro Kung Lee, até porque o evento é ali em São José, o Kung Lee é da AKA, que é na cidade, é ali pertinho da HP Pavilion. Mas, cara, eu não sei se você prestou atenção nisso. Eu prestei muita atenção, principalmente depois, quando eu revi a luta na transmissão no áudio original. Velho, neguinho gritando, o americano fala Kung Lee, Kong Lee, né? Meu irmão, eu lembrei muito do Grande Dragão Branco. Parecia neguinho gritando Chong Lee. Chong Lee, Chong Lee, Chong Lee. Eu falei, que isso, maluco? Grande, daqui a pouco vai aparecer o Boleang balançando os peitos ali. E ele é até parecido, né? O naipe do Kung Lee é meio parecido com o Chong Lee. Você chegou a ver essa luta no áudio original?
Não consegui.
Pô, na transmissão do combate não dá pra ver isso, cara. Depois pega, vocês estão ouvindo também. Se vocês acharem essa luta no áudio original, vejam, porque é muito engraçado. Principalmente no primeiro round, que a galera ainda tá torcendo muito. No segundo round, como o Diego mesmo falou, não teve muita. O Vanderlei passou o carro. Mas no primeiro, quando o Kung Lee tava dominando, meu irmão, muito engraçado. Quem viu o Grande Dragão Branco, né? Que é o grande clássico, o filme que lançou o Jean-Claude Van Damme pro sucesso em 88. Quem viu esse filme vai lembrar. E quem não viu, irmão, dá uma olhada no YouTube da galera gritando Chong Li, com o Chong Li balançando os bracinhos, sacudindo os peitos dele, que, meu irmão, é uma das cenas mais antológicas da história do cinema. É muito sensacional. E eu achei muito engraçado quando eu vi a galera gritando Kong Lee e Chong Lee, achei muito parecido. Foi muito maneiro. Mas, cara, sobre o futuro do Kong Lee é o seguinte. Ele, por incrível que pareça, ele teve o maior salário do UFC 139. Então, no evento que lutou Vanderlei Silva, Maurício Shogun e Dan Henderson, o Kong Lee foi o cara que ganhou mais, né? E ele ainda foi bonificado com a luta da noite, empatada com a luta principal que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele ganhou 70 pau da luta da noite e 350 mil de salário. Ganhou mais de 100 conto a mais do que o Shogun, do que o Rendo, do que o Vande. O Dana White falou, não disse por quê, tá? O Dana White disse que não tem certeza se o Kung Lee vai lutar de novo no UFC. Eu acho que contou esse valor muito alto do Kung Lee o fato dele ser um ator de cinema hoje, né? Então ele tá atraindo uma galera. Pô, o cara fez Tekken há pouco tempo, o cara tá fazendo um filminho aí de luta. Então ele tá com o nome dele na mídia, numa mídia diferente da mídia de MMA. Então talvez isso tenha contado no salário alto. Você acha que o fato desse salário ser alto, você acha que é isso que o Dana White tá pensando em dar um corte nele?
É, no mínimo pra negociar aí, pra diminuir um pouco, né, cara?
Cara, é sacanagem.
O Dana a gente conhece bem, né, cara? Se ele fala, faz esse tipo de coisa, pode ser que a intenção dele seja, porra, com ele baixar a bola ali pra ele pagar um pouco menos. Que eu acho que a intenção do UFC, do Dana, deve ser continuar com ele. Deu, porra, o cara vem, faz a primeira luta dele do UFC, o cara dá o prêmio de luta da noite pra ele e, porra, vai e acha que o cara não tem mais nível e tal. Com certeza não, né? Deve ser pra fazer uma negociação aí pra baixar essa grana aí que o Kung Lee ganhou. Até porque ele já tá com 39 também e tal. É, de repente ele dá uma diminuída nisso aí pra poder fazer mais umas duas lutinhas aí. E é um cara que é bacana de ver lutar. É.
Agora é uma parada, eu não sei nem se ele quer, né, também. Ele falou que ele tinha o sonho de lutar no UFC, aí teve, lutou. Beleza, você vê que se ele não fosse pro UFC ele ia parar. Porque ele falou na época que ele tava no Strikeforce, ele só voltaria pro MMA se fosse pra lutar no UFC. Que pro Strikeforce ele não voltava mais. Então, o cara que vai fazer 40 anos já conseguiu lutar no UFC, de repente até vai partir dele mesmo. De repente ele vai ficar, pô, o cara faz filme, ganha mais dinheiro, se machuca menos. Pô, tu viu como é que acabou o nariz do cara da luta, né? O Vanderlei destroçou o nariz dele.
Verdade, destroçou. E o Kong Lee, ele tem que. Ele, se for pra manter esse salário pra ele, só vale a pena manter esse cara com esse salário se for pra fazer evento principal ou como evento, no mínimo, né? Não vale a pena pagar 350 mil pra um cara lutar de quarta luta do evento.
Principalmente então, contra alguém de peso também, né?
É verdade, então. Tem que colocar ele no lugar alto do card. Por isso, acho até que a negociação aí que o Dana está querendo negociar para diminuir esse salário aí, até para você poder investir mais no card em si, né? Não só no Kong Lee. E isso pode acontecer sim, dele desistir e tal. De repente o cara, a gente não sabe como é que ele pensa e tal, mas de repente o cara já realizou o sonho dele. E agora ele vai ganhar dinheiro sem se machucar, como você falou. Vai ganhar mais, né, cara?
No
filme que ele faz, um cachê de 350 mil é do sexto coadjuvante.
Verdade. O dele vai ser maior. Agora, cara, em relação ao Vand, antes da gente pensar no futuro do Vand, é o seguinte. Assim como foi maneiro ver o Tito Ortiz ganhando, assim, você vê a comemoração do Tito, a felicidade do cara... Foi irado ver o Vand ganhando também, né? Quem não gosta, quem não seja... Por exemplo, eu gosto do Vand, eu não tenho nada... Eu não sou anti-Vand nem nada. Eu não sou um fanzaço como o próprio Rafael é, como você lembrou. Mas, cara, independente de quem não seja o fã número um do Vanderlei, é maneiro ver o cara comemorando, ainda mais depois desse aperto que o cara teve. Foi maneiro ver o cara de volta às vitórias, né?
Ah, sim, com certeza, cara. O cara, ele... Assim, eu tenho um pouco desse pensamento, assim, ele não é, nem na época do Pride ele era o cara que eu mais gostava de ver lutar e tal, mas é um cara que eu paro pra ver sempre que for lutar,
sempre.
Então é um cara importante demais na história do esporte, assim, sustentou muito aqui no Brasil, por menor que fosse o interesse pelo MMA, menor que eu fosse, que eu digo que não era nada comparado com o que é hoje, mas era um interesse pequeno, mas era muito disso sustentado pelo Vanderlei e pelo Minotauro. Então é um cara importantíssimo assim, na história do MMA brasileiro. Isso a gente nunca vai poder negar, e é muito legal ver o cara como... É um cara que é muito querido pelos lutadores, assim, ele dá muito apoio para os lutadores que estão começando e tal, da casa lá, da academia, para os caras treinarem nos Estados Unidos. Então, é um cara que faz muito pelo esporte, e isso é fundamental, assim, isso é bacana para criar a idolatria do cara. Então, sempre vai ser legal ver o Vand ganhar, sempre vai ser legal.
Também acho. Agora, cara, eu recebi um mar de tweets quando acabou o evento, dizendo que o pessoal agora quer ver o Vand contra o Vitor. Né? É o grande afã do torcedor, do fã brasileiro de MMA, é ver a revanche entre o Vanderlei Silva e o Vitor Belfort. Eu não... Vamos supor, o nego já tá partindo do princípio que o Vitor vai ganhar do Anthony Jones, e não é bem assim. Né? Apesar da luta ser no Rio, do Vitor lutar em casa, o Anthony Jones é um cavalo. A gente não pode esquecer que essa luta vai ser pau duro. Essa luta vai ser porradaria. Então, supondo que o próximo adversário seja o vencedor do Vitor Belfort contra o Anthony Johnson, o que tu acha disso pro Vanderlei?
Eu não gostaria de ver essa luta, cara. Como torcedor, e acho que o Vitor tá alguns degraus acima do Vand na categoria. Eu acho que hoje em dia o Vitor seria muito favorito, o Vand correria um risco imenso de perder e ficar mais feio, né? Porque já perdeu pro Vitor, e com certeza se rolar essa luta vai ter uma falação antes da luta enorme.
E sabe o que eu acho, cara, sobre essa luta? Como a gente falou antes, eu acho que a chance da gente repetir a luta de 1997 é muito grande, de 1998, por quê? Eu acho que o grande defeito do Vanderlei defensivamente é a grande qualidade ofensiva do Vitor. Né?
O Vitor bate reto, né? O
Vitor bate reto, andando pra frente e numa velocidade e numa potência que, meu irmão, eu nunca vi isso com ninguém, entendeu?
Uma quantidade de golpes, né? Que
é muito você... golpe, muito rápido, muito forte, muito preciso, em linha reta, de um cara que se defende aberto.
Se você não tiver uma defesa justa e uma saída lateral rápida e bem treinada, você tá fudido com o Vitor, né, cara? E não é muito que a gente vê do Vanderlei, ainda mais nas últimas lutas. Então, eu não gostaria de ver essa luta. Eu acho que é dificílimo pro Vanderlei. E vai ter esse tipo de coisa que eu não gosto, que é a luta. Assim, eu gosto de ver quando eu não gosto do cara. Quando eu gosto do cara, eu não gosto de ver, que é o cara falar pra cacete e depois perder. Uhum. E ficar com cara de bunda. Eu ficaria triste se acontecesse isso com o Wanderlei.
Verdade, a probabilidade de acontecer é grande, né?
Então, é grande, pra
era
mim
bom,
é...
Era bom a gente evitar isso aí. Agora, o próprio Dana White não garantiu que ele vai continuar, né? O Dana White falou, beleza, ele ganhou, foi muito maneiro, adorei. Ele mostrou que ele ainda tem condição, mas eu ainda vou conversar com ele. Eu não quero ver ele cair. Eu não quero ver esses caras sendo nocauteados de novo. Eu prefiro que ele pare com essa vitória do que ele continue. Então, cara, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu acho que quem decide a hora de parar é o lutador, tá? Eu acho que o Dana White... E as pessoas confundem isso. O Dana White não vai aposentar o Wanderlei. O Dana White não tem o poder de aposentar o Wanderlei. O próprio Dana White sabe disso.
É,
o Dana White tem o poder de cortar o Wanderlei do UFC. E aí, amigo, você tem um cara como o Wanderlei cortado do UFC e do Strikeforce, você tem o Wanderlei aposentado. Ele não vai lutar em lugar nenhum. Você não imagina que o Wanderlei vai lutar no Jungle, né? Então, o Wanderlei vai se aposentar, isso vai acontecer. O Dream tá morrendo. Não dá nem pra você imaginar. Ah, vamos fazer aqui um retrô do Pride. Não vai acontecer. Então, esse que é a parada. O Dana White tá achando que é quem pra aposentar o Wanderlei. Ele é o presidente da porra da empresa. Então, ele pode demitir o Wanderlei. Ele pode não demitir o Wanderlei. Ele pode encerrar o contrato do Wanderlei. Mas eu sei que nem o Dana White, muito menos a gente, tem ou deve esse poder de virar pro Wanderlei ou pra qualquer outro atleta e dizer que, meu irmão, tá na hora de você se aposentar. Não é essa a minha intenção, mas se você fosse ele, que nem aquele... Provavelmente você é um fã de Fórmula 1, você viu o Felipe Massa falando isso pro Rubinho essa semana, né? Pô, velho, se eu fosse você, eu parava. O que o Diego faria se ele fosse o Wanderlei?
Achei muito legal, assim, que quiseram meter uma intriguinha entre os dois, e o Rubinho e o Massa foram dois cavaleiros, assim, não entraram nessa onda. Foi bacana isso.
Se eu fosse o Wanderlei, cara, eu pensaria bem, cara. Pensaria muito bem, porque...
É um cara que vinha sofrendo assim, nocautes, assim, que pode... Isso é uma coisa que a gente ainda não tem uma história de MMA para saber como fica o lutador de MMA depois da aposentadoria, essas sequelas, né? Esse tipo de castigo que o cara sofre. E a gente fica preocupado com essa sequência de nocautes assim, brutais.
O Wanderlei vem sofrendo assim, de cair sempre apagado e tal. Isso prejudica muito a saúde dele. E eu acho que o Wanderlei devia pensar bem. Foi um momento muito legal para ele. Eu não sei se vale a pena.
Ele manter esse tipo de luta assim, só para dizer que ainda tá lutando, entendeu? Eu acho que ele fica se arriscando a reputação dele, arriscando a saúde dele para uma coisa que não vai chegar muito longe. Ele não vai mais ter uma chance de se disputar cinturão, ele não vai mais ficar entre o topo da categoria. E eu acho que encontrar motivação para ficar lutando ali no meio da divisão ali é difícil. De repente ele não, eu acho até que sim, né? O Wanderlei é um cara que treina muito, gosta muito de treinar, mas de repente ele não treina com o mesmo afinco que ele treinaria no se fosse uma disputa de cinturão. Então é meio difícil de você achar que ele pode ir muito longe ainda. E eu acho que ele devia pensar bem, cara. De repente, se eu fosse o Wanderlei, eu ia pensar muito, mas respondendo assim de bate-pronto, assim, eu acho que eu pensava em parar sim, cara. Pensava que já chegou a hora de virar um treinador aí e viver ganhando dinheiro aí só com o nome dele. Que ele tem que ter a família dele e tal. Mas é aquilo que você falou, quem decide a hora de parar é o lutador. Seria só um exercício de imaginação eu no lugar dele, mas acho que eu pararia sim.
É, cara, porque se você parar pra pensar no retrospecto recente dele, ele tomou um nocaute bizarro contra o Khabib, ele tomou um nocaute bizarro contra o Rampage, ele não foi nocauteado pelo Chuck Liddell, mas ele tomou porrada pra cacete, ele foi nocauteado pelo Rendo e ele tomou uma bicuda na cara do Krokop. Então isso aí, acumulado, não deve fazer muito bem pro cara, né?
Pô, com certeza, imagino, né, cara?
Deve ser a gente não quer ver os nossos heróis em dificuldade depois de mais velho, né? Eu acho que isso é aquelas reportagens que o neguinho mostra, o cara todo fodido, que não consegue nem andar. Pô, ia ser muito triste, né, a gente ver um Minotauro, um Vanderlei nesse tipo de estado, né? Então, a nossa torcida é sempre que eles parem e consigam viver saudáveis pro resto da vida.
Pois é, aquela coisa que a gente gosta de ver sempre os nossos ídolos, assim, é bem, né, cara?
Uhum.
Mesmo que não seja disputando o cinturão, a gente gosta de vê-lo ali feliz, gosta de vê-lo, né, em paz ali com tudo que o cerca, a família e tal. Então, não sei, é uma coisa que ele deveria pensar assim. É uma, ou pelo menos uma oportunidade que ele devia levar em conta. Uma possibilidade que ele devia levar em conta.
Então,
eu acho que. Fala, pode falar.
Porque eu acho o seguinte, tem até outros esportes, e até a gente tem dois casos bem, bem próximos no futebol brasileiro, para a galera poder ter mais noção do seguinte, do que representa, às vezes, de você estar perto de parar, aí você tem aquele último respiro, aquele último suspiro, você acha que não, puta, ainda dá. Porque é difícil você, depois de perder tanto, depois de ficar com tantas, assim, com tantos momentos ruins e ter a sua qualidade, não a qualidade como lutador, mas a sua capacidade de continuar lutando questionada, aí você ganha e você para. É difícil o cara fazer isso. Mas, cara, eu queria lembrar, o Petkovic era um cara que estava aposentado, né? Foi campeão brasileiro em 2009 e teve a infeliz ideia de renovar o contrato em 2010. 2010 aconteceu o que aconteceu. O filme do Pet tá parecendo, repare que eu não tô querendo secar ninguém, mas está com cara de se repetir com o Deco, né? O Deco tá tendo um final de Campeonato Brasileiro 2011 muito bom, e ele já está, ou já renovou, sei lá, já renovou para 2012 inteiro com o Fluminense. Então a probabilidade do ano de 2012 do Deco ser igual ao 2001, ao 2010 do Pet é muito grande. O Deco não tem condição física de aguentar mais um ano, o cara todo fudido. Então, esses caras, o Pet, podia ter parado. Imagina o Pet parar em 2009. Se o cara parou herói, imagina se ele para em 2009 campeão brasileiro. Né? Mesma coisa pro. Eu não sei se o Fluminense vai ser campeão brasileiro, a probabilidade é menor. Mas imagina se o Deco para dando essa arrancada que o Fluminense deu nesse final. Né? Será que. Isso que eu acho que seria melhor pro Vanderlei, entendeu? Eu, no caso dele, tá? Eu não tô pedindo pro Vanderlei parar. O que, que eu puxei esse papo aqui? Mais pra preparar a galera de um possível anúncio de aposentadoria do Vande, tá? Eu acho que é melhor com que ele aprenda, que ele, pô, ganhei do Kung Li, beleza, vambora parar, vou tomar conta da minha academia. Ele falou que vai fazer trabalho social lá na academia dele, que vai incentivar garotos carentes pra treinar e não sei o que lá. Então ele já meio que deu uma conversa que ele nem tá pensando mais na próxima ainda. Então acho que nem passa pela cabeça dele de já pegar o vencedor de Vitor e Anthony Johnson. Mas só pra galera não ficar muito decepcionada se o Vanderlei parar, porque, tipo, se ele não parar, se ele continuar lutando, eu vou estar lá aplaudindo até o dia que ele resolver parar. Se ele parar, eu vou aplaudir tudo que ele fez. Então eu só puxei esse assunto aqui com o Diego, só pra deixar um alerta pra galera, pra caso aconteça do Vanderlei anunciar a aposentadoria, não vamos ficar putos, não vamos ficar tristes, não vamos ficar decepcionados e vamos respeitar a decisão, seja lá qual for a dele, rezando sempre, torcendo para que seja o mais saudável possível. Tá? Você quer completar mais alguma coisa do Vande?
Acho que já foi falado tudo aqui, né, cara? Já foi. Até nos colocamos no lugar do Vande aqui.
É verdade.
Vambora.